gente já falou de festa junina, ou seja, já passamos vontade. Agora chegou a segunda etapa da vontade. Começou o CBN Sabores, edição especial de sexta-feira, Luiz Augusto Xavier. Tudo bem com você?
Oi, Joyce. Boa tarde, os amigos da CBN. Tudo bem, né? A gente falando de coisa boa, né?
É.
Vamos mudar um pouco de assunto. Não, mas tem a ver com festa junina também.
Também.
Dá pra... Nossa, tem uma coisa tudo misturável. E hoje é de São João, né?
Isso.
Hoje é de São João.
Hoje é São João.
São João.
24 de junho.
Então, nós vamos falar hoje sobre pães, fermentê, você vai saber o que é fermentê, fermentação natural, que é o levain. E outras atrações que essa nossa convidada... Acho que foi a primeira pessoa que veio aqui e entrevistou a gente antes, né? Então, assim, nunca tinha acontecido. Muito assunto bacana, porque ela é muito competente no que faz e ela explica certinho tudo que faz. Você já esteve lá e você sabe como é que é.
A gente recebe hoje nos estúdios a Ana Zita Klein, que é engenheira de alimentos por formação, mas padeira por paixão. Se apaixonou pelos pães, ainda bem pra gente, viu? Ela está à frente da Barbarella Bakery, inaugurada há alguns meses aqui em Curitiba. Fica ali na Comendadora Araújo, num endereço muito fácil aqui na cidade. E a Ana Zita, ela é precursora da fermentação natural no Brasil. Tem outra padaria em Porto Alegre, que já foi premiada 11 vezes como o melhor pão da cidade. Agora, em Curitiba, a gente também pode experimentar. E a Barbarella tem tantas e tantas opções de preparos com fermentação natural e também valoriza essa fermentação normal, mas conhecida e difundida entre os franceses, mas que pode levar até 36 horas. É sobre isso que vamos, aliás, falar sobre a padaria, sobre fermentação, como disse o Xavier, e muito mais. Ana, seja muito bem-vinda aqui à CBN.
Prazer, Royce. Muito bom estar aqui também, tá?
Obrigada.
Prazer, e depois de tudo que você falou, já tendo provado, presenciado, né? Aí tá balizado já toda essa nossa, realmente, extensa premiação, esse trabalho de qualidade de anos, né? E que recém começou aqui na capital curitibana.
Pois
então,
é.
A Joyce já deu um preview. Você explica um pouquinho. De repente, pão.
Pão é uma desbragada paixão.
É legal, Lucha, viu? Dá pra sentir pelo...
Agora já percebemos mais do que nunca.
Na verdade, eu nunca pensei que trabalharia com pães, né? A minha carreira, na verdade, a minha família é uma família de empresários, proprietários de camisaria, loja de comércio de vestuário, mas meu pai tinha um hobby, criar gado holandês. E esse hobby dele cresceu e evoluiu até virar um grande laticinista. E aí, num determinado momento, em 2000, mais ou menos, o pai chega e... Não, desculpa, 94. 2000 me forma. E fala, filha, você conhece engenharia de alimentos? Eu disse, não, pai. É um curso novo. E vejo que o futuro está mais propício hoje do que para o vestuário na alimentação. E veja que já estamos com o laticínio, que tem evoluído bastante no mercado. Quem sabe tu não vem para trabalhar com leite comigo? E sai da administração, que eu cursava na PUC. E nisso eu começo. A primeira turma do estado do Rio Grande do Sul de engenharia de alimentos, em 95. Eu entro na Unicinos. E ali, por 3 anos, meu olhar, apesar da engenharia ser uma faculdade geral, eu estava voltada para pensar no leite. Mas lá por 98, já mãe da Laura, eu olho e digo, o que mais está faltando é o pão de verdade retornar. Então, não havia um trend, um momento que o mercado estava mostrando a fermentação natural e os pães de antigamente. Havia uma carência deste retorno.
E nesse caso, como, além de você ter percebido esse momento, você estava ali pensando no leite. Como foi justamente pensar nesse momento de trazer essa fermentação natural? Então, a partir dali, como foi colocar mesmo esse elemento na sua rotina e também na empresa?
Então, era aquela questão como consumidora de pães, né? Desde criança, em vez de estar mais preocupada com a sobremesa, né? Que meus primos, né? Meu irmão, todo mundo, vó, sobremesa. Eu já estava pensando no café da tarde. Para comer aquele pão colonial da avó, que já estava fermentando na bacia. Eu já prestava atenção no cheiro mais. na alquimia da transformação do pães. Eu já tinha uma relação com aquilo ali. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a fabricar pães em casa para vender, para comprar disco LP. Do Kiss, né? Gostava de rock and roll, né? E todo mundo dizia, Ana, esse teu pão é um torpedo.
Você foi no show deles aqui?
Ah, não consegui ir no show do Kiss, né? Montando a Barbarella, ainda fazendo um gerenciamento à noite, né? Considerando as novas lideranças, perdi. Mas tinha o ingresso em Porto Alegre, já de antes da pandemia, né? Lembram que teve o, né? Então esse ficou devendo, né? Esse ficou devendo. Mas é isto. Já havia essa aptidão de coração, né? Essa vocação, talvez. Mas exatamente isso. A história acho que vai ficar um pouco longa também, porque que inicia. Na verdade, nós abrimos uma pizzaria como um investimento, eu e meu marido na época.
Ah, tá.
E a fermentação das pizzas, da massa, fez eu começar a dizer, cara, que maravilha a pizza deste paulista, que era o sócio da gente, fazendo em Porto Alegre, naquele momento, a melhor pizzaria da cidade. E eu, como engenheira de alimentos, né, ainda na faculdade, disse, vamos colocar essa pizza a vácuo? E fazer uma pizza gourmet para o mercado, que só tinha aquela Sadia, né? O auge das primeiras pizzas congeladas, aquele trend, a Perdigão, e eu não via artesanal. Ó, eu sempre já pensava no artesanal preservado. Artesanal preservado. E na faculdade de engenharia, então, mexendo nas primeiras massas já para fazer a pizza, ó, eu começo em pizza, tomara que eu não termine em pizza, né?
Essa não.
Mas enfim, eu vou praticando com os pizzaiolos e os padeiros e nisso já ali, né, com meus 28 anos, eu resgato a paixão da adolescência e digo, cara, nós não vamos só para pizza, nós vamos começar a estudar o retorno da panificação mais tradicional. E nisso cai na minha mão um livro de Olivier Anquet, chamado Pães de França, um livro que ele escreveu em 95. Eu estava no aeroporto indo a Los Angeles para pegar algumas formas para fazer os pastries da Barbarella. E eu olho e conheço o Levalle, a partir da maçã, como ele mesmo desenvolveu. Primeira vez que eu ouço falar sobre fermento natural, assim autêntico. Aí começa a minha pesquisa na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Meu trabalho de conclusão é a criação do levain, do pão à levain e do negócio, que seria a Barbarella, onde nós abrigaríamos todo este processo.
Bom, vamos pular uma etapa agora, senão não vai dar tempo. Você abriu em Porto Alegre, maior sucesso, a Joyce já falou aí, prêmios da Vejinha, seguidos, 11. Daí você decidiu vir para cá, vamos direto para Curitiba. Foi na virada do ano que você veio, né?
Foi 25 de novembro, dia de Ação de Graças, nós inauguramos.
Junto com a CBN aqui, né?
Nova Foi fase. Praticamente na nova fase da CBN.
Exatamente. O que que faz, o que que tem, como é que é a Barbarella de Curitiba, o que que você apresenta, o que que existe, daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença das fermentações.
Certo. Bom, a Barbarella de Curitiba, ela é a nossa continuidade desses 20 anos. Dia 20, 23 de julho faremos 20 anos da inauguração em Porto Alegre. Eu escolho Curitiba porque vocês, para mim, na proporção, são a capital do pão. Do pão e do café, né? E eu queria realmente estar no mercado onde já os hábitos e os valores já encontrassem os mesmos que a Barbarella tem. Eu vinha buscando este ponto desde 2017.
É mesmo?
Eu tenho fotos, eu mostro para todos ali já, do castelinho da frente da Barbarella, já mostrando para, na época, um investidor importante, Silvio Genesini, que era presidente do Estadão, do jornal, né? Eu digo, Silvio, achei o ponto para nós. Nisso, eu dou uma recuada para melhorar a gestão em Porto Alegre. Vem a Covid e depois eu reencontro o ponto na frente, onde é o Pizza Hut. Ali no coração do Batel, na Comendador Araújo, era o ponto estratégico. Mas, assim como Porto Alegre, que é no bairro Moinhos de Vento, um bairro onde a gente preserva valores arquitetônicos, de arborização, de passeio e hábitos, onde a gente também não consome só o pão. A gente consome uma experiência completa. Essa casa poderia trazer a experiência completa que eu queria trazer para Curitiba também. E nisso vem, na nossa bagagem, todas as fichas técnicas, todo o estudo deste tempo. O próprio Levan veio de avião no colo,
trouxe,
né?
Trouxe ali.
Ali, a massa fermentando. Isso é muito apaixonante, né? Mas ela vem num upgrade. Afinal, a gente está aqui para crescer em tudo na vida, né?
Sim.
E a Barbarella de Curitiba, ela tem um porte maior, né? Um investimento maior em estrutura, tanto de produção quanto de atendimento e comercial.
E não é só uma padaria, né? Tem que ali, o que, que o pessoal encontra ali?
É o tout le pain. Temos que falar, se a palavra em francês é boa, tudo com o pão. Mas ali o pão é a estrela, não coadjuvante. Mas aí nós vamos provar, né, Joyce? É melhor sopa com pão.
É que, né, a Joyce, eu preciso contar o antes aqui. Eu fui influenciada pelas redes sociais, eu aqui na CBN trabalhando, final de expediente, vi as redes sociais da Barbarella. Chowder de camarão, um creme, é creme. É uma sopa.
Ele é um creme. É um creme de batatas com camarões. Isso.
É, e aí eu, nossa, que lindo, que fome. Saí da CBN e fui na Barbarella experimentar. E eu achei uma delícia, por sinal. Então, por isso que a Ana tá falando, né, Joyce? Porque eu contei antes aqui da entrevista.
Ah, é, depois
eu
tô dando contexto, né? Eu tô aqui, desculpa.
Não, mas é porque eu preciso contar, porque foi exatamente isso que aconteceu.
E também tinha que trazer também muita luz ao pão naquela época, quando iniciamos. Porque se eu não fizesse um lugar onde você primeiro fosse experimentar o pão, já que ele estava esquecido, o pão de verdade, isso há 20 anos atrás, o auge da pré-mistura, né? O auge das padarias sem padeiro e nós chegando lá com o velho hábito do pão. Então eu fiz um cardápio grande, onde o pão é a estrela. Porque primeiramente vocês vão para comer e sentar lá dentro. Até descobrir que este pão é para buscar todo dia, pegar a fila do pão, saco de pão com francês dentro, com baguete,
com
tudo. No sovaco, para o pão respirar. Então, mas eu acredito também que o pão não é o primo pobre. Então, eu acredito em carta de vinhos, eu acredito em sanduíches elaborados, eu acredito no melhor café, acredito no drink, acredito na sopa, acredito no molho, mas no pão com manteiga, o mais singelo também.
Você, inclusive, me deu um toque, eu peguei, levei para casa, ela tem um pão que você assa em casa, simplesmente. Ele é pré-assado no vácuo, é facílimo, né? Explica aí.
Então, 2010, eu falo muito na temporalidade, né? No auge do presencial, no auge das filas de pães, né? Indo super bem já, no mínimo já com 8 prêmios da Veja nessa época já. Eu digo, a melhor experiência do pão não é só ser artesanal, é estar quentinho. E nisso tem a nossa hashtag, pão quentinho. Porque muitas padarias artesanais têm a qualidade, mas ele é feito uma vez só por dia. Então, nossa padaria, ela faz no mínimo 5 fornadas diárias para estar sempre novo. Mas como que eu poderia deixar o pão novo na sua casa? Para que sua experiência fosse sempre a mesma de dentro da padaria. Preservando ele a vácuo em atmosfera modificada a vácuo. Nisso nós conseguimos crescer também as entregas, a escalabilidade. Conseguimos atender companhia aérea. Conseguimos botar o pão mais longe em igualdade e quentinho sempre.
Como é que a pessoa faz?
Compra? Ela pré-compra, deixa refrigerado. Isso que é o bom do vácuo. Eu sou muito partidária do vácuo mais que o congelamento. Pela qualidade do produto, para não criar cristais de gelo e romper os alvéolos. Mas também porque o vácuo faz com que você não precise congelar. Então fica resfriado na geladeira de vocês. Abre. Só que o forno já tem que estar pré-aquecido a 220 graus.
Isso é importante.
Bem quente, porque queremos um punch. Queremos dar aquele soco no pão. Francês, precisa casca, né? Então a gente coloca direto na grade, sem forma, para convencionar todo o calor nele. 7 a 8 minutos. Pão quentinho, qualidade total.
Aqui na CBN estamos conversando com a Ana Zita Klein, que é engenheira de alimentos, padeira por paixão, como a gente citou e estamos aqui verificando na prática, e está à frente da Barbarella Bakery, que foi inaugurada há alguns meses aqui na cidade. Xavier, vamos então falar aqui rapidamente sobre os tipos de fermentação, porque isso é importante
tá
também para o ouvinte da CBN, que está conhecendo cada vez mais os pães por meio aqui do CBN Sabores.
Porque tem tem o fermento biológico normal, que a pessoa faz o pão e fica pronto. Você tem o fermenté, que o francês faz. O que, que é isso? Que a fermentação natural, você já explicou, veio a partir da maçã e tal. E o fermenté?
Então, assim, contextualizando, né? Eu começo pelo levain, assim, né? Toda a minha história começa pelo levain, que é a fermentação natural, que o brasileiro chama de fermentação natural. O que, às vezes, é um nome infeliz.
Tá.
Porque em outros países é sourdough, massa ácida. Levain, que é corrente, eternidade. Né? Massa madre, massa mãe. Agora, chegou uma hora que, além de resgatar a fermentação natural, que depois do Olivier a gente foi bastante pioneiros, para não dizer pioneira total, mas né? Existem outros pequenos focos no Brasil que já faziam. Eu digo, mas cadê o pão do meu avô, do meu bisavô, do tataravô, ou mesmo dos anos 20, anos 10? Porque, na verdade, não foi só a mudança do fermento biológico para o levain, quando era levain para o biológico, que fez o pão ficar comercial ou indigestível. Foi, na verdade, os aditivos de aceleração de processo.
Uhum.
Então, nossos antepassados faziam o biológico descansado.
Sim.
Que chamavam aqui de pé. Os padeiros portugueses diziam pé. Então, era uma massa descansada. Os franceses chamam de fermenté. O que que acontece nesse processo até 36 horas? Vai transformando o amido em álcool, uhum, pelas leveduras. E álcool vira o quê depois de 12 horas? Ácido acético. Então, quando nós descansamos o biológico na condição correta, nós conseguimos fazer com que vire uma poção avinagrada. E aí nós temos a mesma digestibilidade e complexidade particulares que tem no levain. O problema não foi quando passou de levain para fermenté, foi quando se acelerou o processo de não descansar mais o pão. Ali acabou a digestibilidade e o sabor. Porque precisamos que ele acidifique para solubilizar o glúten. O glúten é uma cadeia grande que precisa de solubilidade e meio ácido.
Bom, a gente só percebe, no final das contas, como isso é realmente uma ciência. Tudo isso a gente precisa pensar como uma grande experiência, não só da experiência de experimentar, mas como todos os processos são importantes para aquele resultado final.
Como podem ter qualidade ambos, exato, sensorial e de saúde. E mais, honrar com nossos antepassados. Nossos avós, bisavós, tataravós e mais antigos usavam a fermentê.
Uhum.
Os pães da fazenda, os pães da velha guarda da padaria portuguesa brasileira. Eu resgato o pão do coração do brasileiro, que é o pão francês, que é 70% do consumo nacional.
Sim, e é o nosso pãozinho do dia a dia, né?
O pão do dia a dia, como a gente tem alguma memória afetiva.
Com certeza. Ana, a gente só pode agradecer, porque se deixasse, não é, Xavier? Toda sexta-feira a gente repete isso e é pura verdade. A gente continuaria aqui por tanto e tantos minutos. Ana, muito obrigada por você ter aqui aceitado o nosso convite para vir até aqui.
Eu que agradeço, o maior prazer estar com essas cabeças maravilhosas aqui. E sim, né, o que é bom passa rápido,
nossa,
né?
Nossa, e muito. Xavier, também muitíssimo obrigada.
Valeu, Joyce. Semana que vem a gente está de volta, vamos trazer aqui o Rafael Zanetti, do Grupo Vino, que está se expandindo e lançando franquias pelo Brasil inteiro.